defesa da democracia, né? Mas a melhor para encerrar, viu, Albano? A melhor para encerrar, faleceu um ex-prefeito de Pindamonhangaba, já antigo, e eu, prefeito, fui ao velório. A hora que estou saindo do velório, Mônica, o munícipe, querendo me agradar, falou: doutor, doutor, no do senhor vai ter mais gente.
O ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin participou em São Paulo, na sede da Confederação Nacional da Indústria, da discussão do acordo Mercosul-União Europeia e recebeu a homenagem do presidente da CNI, Ricardo Alban, pelo projeto NIB, a Nova Indústria Brasileira. Alckmin compareceu em companhia do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e da ministra de Planejamento, Simone Tebet, de saída da pasta com filiação no PSB para ser candidata ao Senado por São Paulo.
Vamos chamar os nossos analistas, Acácio Miranda e Mônica Rosenberg. Acácio, tem gente dizendo que Lula pode nem mais sair para a reeleição. Por isso essa resistência do Alckmin também a bater o martelo que é vice?
Eu acho que esse é um dos fatores, mas talvez não seja o principal. O primeiro fator é uma composição para tornar mais plural a chapa que disputará a reeleição do presidente Lula. Em determinado momento, o MDB, especialmente o MDB do norte do Brasil, fez muita pressão por essa vaga. A família Barbalho, do Pará, fez muita pressão para que um dos seus membros fosse indicado e exercesse esse papel, porém houve resistência dentro do próprio MDB. O PSD de Gilberto Kassab, por mais que neste momento tenha um candidato, não sabemos se Eduardo Leite ou Ronaldo Caiado, mas o PSD também flertou com essa possibilidade. Então, neste momento, nós estamos ainda um pouco distantes do prazo de inscrição das chapas. O PT vem ouvindo todo mundo, abre negociações com todo mundo, para lá no final determinar qual é o candidato mais vantajoso. Porque essa não é uma escolha apaixonada, essa é uma escolha pragmática. No que diz respeito à sua ponderação relacionada até à não candidatura à reeleição do presidente Lula, creio ser uma possibilidade pequena, remota, mas é uma possibilidade que existe. Se os números de Flávio Bolsonaro subirem demasiadamente, o presidente Lula tem a alternativa da saúde, da idade, para afirmar que já foi presidente por 3 mandatos, e já não tem mais condições, já não tem mais vontade de exercer um quarto mandato. Repito, acho essa possibilidade muito pequena, muito remota, só numa excepcionalidade muito grande. O provável é que ele seja candidato à reeleição e hoje Alckmin é a sua principal escolha para vice. Mas existem, como eu disse anteriormente, outras possibilidades na mesa. Só o tempo, só o dia, a primeira semana de agosto, efetivamente nos mostrará qual é essa escolha, Martins.
Você sabe, Mônica Rosenberg, que eu fiquei meio desconfiado na conversa há pouco com Alexandre Padilha ao perguntar sobre a formação de chapa. Eu vi que ele falou muito sobre a permanência de Geraldo Alckmin e sobre por que ele entende que Geraldo Alckmin deveria compor a chapa com o presidente Lula depois de toda a atuação dele como vice-presidente e à frente do ministério também. Você acha que já há alguma indicação de que essa seja a decisão tomada e, de alguma maneira, o ministro mesmo sem querer entregou isso para a gente aqui?
Lamentavelmente, parece que é exatamente esse o bastidor dessa negociação e que eles estão só esperando algumas definições para poder lançar o nome do Alckmin. Agora, nós temos que voltar ao assunto das mulheres na política. Acabamos de falar aqui sobre a chapa do Flávio Bolsonaro que teria Tereza Cristina com inteligência de trazer essa mulher, porque Bolsonaro tem uma rejeição entre as mulheres, então seria uma forma de quebrar. Agora, no caso do presidente Lula, que na sua posse, né, fez aquele teatro, aquela encenação daquela gente toda da diversidade, felicidade subindo a rampa e que ia ser o governo do amor e as presenças de mulheres e aquelas mulheres todas da esquerda de braços dados dizendo agora vai, e estão vendo exatamente o contrário. É um governo machista, misógino, uma vergonha, não coloca duas indicações de Supremo Tribunal Federal, nomeou dois homens brancos. Ele está traindo não só todas aquelas mulheres que acreditaram naquela proposta, mas os homens de esquerda que são parceiros nessa luta e que estão lá dizendo vamos mudar o país, vamos dar igualdade de oportunidades. As mulheres não têm espaço, não têm voz, não têm força e sequer são cogitadas na hora de definir uma vice-presidência que necessita justamente de agregar e de trazer este outro olhar. Então, eu tenho tristeza de ver novamente Alckmin, que sacrificou sua carreira, sacrificou sua história para dar legitimidade a esta chapa, esta grande frente de união, também está traindo as mulheres. É importantíssimo que Lula traga uma mulher para sua chapa, mas eu não tenho esperança que ele faça.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal aumentou restrições sobre o compartilhamento de relatórios do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Os detalhes com o Matheus Dias.
Moraes determina que, para a polícia ou o Ministério Público solicitarem os documentos que ultrapassam a privacidade financeira, alguns requisitos devem ser cumpridos. Entre as normas, os dados só poderão ser requisitados se tiver uma investigação formalmente aberta ou em um processo administrativo e judicial de natureza sancionadora. E o pedido tem que tratar especificamente do alvo da investigação. Na fala do ministro, ele diz que os documentos estão sendo usados para pressão e constrangimento, e ainda citou epidemia de solicitações e utilização dos relatórios de inteligência financeira, os RIFs. Ele diz que o ponto central da controvérsia constitucional reside não na existência ou na validade abstrata da inteligência financeira, mas na forma como os RIFs vêm sendo requisitados, incorporados e utilizados em procedimentos estatais, muitas vezes sem investigação formal instaurada, sem finalidade sancionadora definida e sem controle jurisdicional efetivo. A determinação vem embasada por uma investigação autorizada por Moraes para apurar o vazamento de dados colhidos pelo Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sobre autoridades do Supremo, do Tribunal de Contas da União e de políticos. O relatório do COAF disponibilizou às CPIs instauradas no Congresso informações que revelaram a venda de contas do ministro Dias Toffoli no resort que ele tinha no Paraná, em sociedade com fundo ligado ao Banco Master, o recebimento de mais de R$280 mil pelo filho do ministro do STF, Nunes Marques, vindos de uma empresa de consultoria ligada ao Banco Master, o pagamento de R$25 milhões da holding empresarial JEF ao escritório de Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Alexandre de Moraes estabeleceu então a necessidade de existência de um procedimento de apuração formalmente instaurado e com lastro documental, como um inquérito policial, para solicitação dos documentos do COAF. No texto, obriga a identificação objetiva do investigado ou do sujeito potencialmente sancionável, a pertinência temática estrita entre o conteúdo do RIF e o objeto da apuração, e a impossibilidade de fishing expedition, pesca probatória. O COAF é ligado ao Ministério da Fazenda e produz relatórios quando são verificadas movimentações financeiras atípicas entre pessoas e empresas. Os relatórios, chamados de RIFs, podem ser feitos de forma espontânea e depois disponibilizados à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, ou feitos a partir de pedidos, como em casos das CPMIs instauradas no Congresso. Ao mesmo tempo, a decisão de Moraes tenta impedir uma prática avaliada como criminosa. Segundo investigações da Polícia Civil de São Paulo, os relatórios e dados financeiros têm sido solicitados para prática de extorsão. A Polícia Federal, inclusive, prendeu um contador, apontado como um dos mandantes da organização criminosa, que obteve ilegalmente dados sigilosos de autoridades brasileiras e seus familiares. A quadrilha teria roubado dados da declaração de imposto de renda de mais de 1.800 pessoas.
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a realização de eleições indiretas para governador do Rio de Janeiro e manteve o presidente do Tribunal de Justiça no cargo até o julgamento dos processos que tratam o tema na corte. Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. Tudo bem? Não achava que você estava ao vivo, mas agora você está ao vivo com a gente. Bem-vindo.
Je suis ici, né? Em homenagem aos franceses que bateram o Brasil no amistoso internacional lá em Boston na última quinta-feira. Dá até para fazer um trocadilho com a atuação do Brasil com a cidade norte-americana, mas vou deixar para lá, viu, meu caro Cine? Bom dia para você também, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. A confusão só aumenta por aqui, viu, Cine, ouvintes, espectadores, internautas da Jovem Pan, Márcia, amigos, ouvintes da Jovem Pan. Por quê? Estava tudo encaminhado, estava tudo engendrado, já tinha sido formada a chamada maioria no STF para que nós tivéssemos as regras da eleição indireta para a escolha do governador. Precisa de um glossário para isso, né? Governador tampão, que vai comandar e conduzir o Estado do Rio de Janeiro até o final do ano, na vaga do Cláudio Castro. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua, veio o ministro Cristiano Zanin e disse, não é bem assim. Esse assunto não pode ser discutido pelo plenário virtual. Tem que levar para o plenário presencial. Aí melou tudo, estragou tudo. E quem é a competência, né? Quem é o competente por escolher a data desse julgamento no plenário presencial é o presidente da corte do STF, ministro Luiz Edson Fachin. Nós temos aqui um verdadeiro cabo de guerra, uma batalha entre situação e oposição. Depois da renúncia do Castro, da cassação dele, da ineligibilidade e também da cassação de Rodrigo Bacelar, que foi preso novamente pela Polícia Federal nesta sexta-feira, muitos movimentos acontecendo nos bastidores da política do Rio de Janeiro, companheiros, para que se tenha uma eleição mais célere para o novo presidente da Alerge. Esse novo presidente da Alerge poderia, interinamente, se fosse o Douglas Ju, assumir o governo do estado do Rio de Janeiro, fazer algumas mudanças, algumas modificações. Só que tem um porém. Até 4 de abril, aqueles que pretendem ser candidatos em outubro deste ano ao governo do estado precisam fazer a chamada desincompatibilização. Então, essa decisão do Fachin atinge em cheio a situação do Rio de Janeiro. Porque qual era a estratégia? Era eleger Douglas Ruas naquela eleição que acabou sendo anulada essa semana. Ele ficaria ali poucos dias no comando do estado do Rio de Janeiro, faria algumas indicações, algumas nomeações e exonerações, depois se desincompatibilizaria para se candidatar, aí sim, para a eleição direta de governador em outubro e para a eleição indireta que agora não vai mais, pelo menos por enquanto, acontecer. Eu sei que é confuso, eu sei que é complicado. Agora você imagina a cabeça do eleitor que já estava se preparando para acompanhar a eleição indireta. A orientação veio do TSE, comunicou aqui ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Na próxima terça-feira haveria uma sessão para a recontagem dos votos do Rodrigo Bacelar, que foi cassado, também foi preso. A confusão danada. Quem é que está do outro lado de toda essa briga, de toda essa disputa, desse cabo de guerra? Márcia, Cine, ouvinte, espectadores internos da Jovem Pan, o grupo ligado ao ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, que é pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Foi ele, inclusive, né, esse grupo, né, o PSD, que ingressou com a ação no STF, acolhida pelo ministro Cristiano Zanin, que suspendeu temporariamente as eleições indiretas por aqui, e agora falta a marcação do julgamento presencial para definir. Vai ser eleição direta ou vai ser eleição indireta para a escolha do governador tampão? Está todo mundo de olho nessa primeira eleição, porque ela pode dar protagonismo, pode dar visibilidade para aquele que mais lá na frente vai ser candidato efetivamente em outubro ao governo do estado do Rio de Janeiro. Uma confusão danada. Eu já expliquei para a sogra, para o periquito, para minha mãe, para o papagaio. Muita gente não entende. Talvez não tenha entendido até agora. Mas essa é a realidade complexa. Mais uma complexidade para o Rio de Janeiro. Márcia, Cine, Cine, Márcia.
Obrigada, Viga, pelas informações.
Eu quero receber aqui agora o Marco Toscano, que é advogado especialista em direito político eleitoral. Doutor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no nosso Jornal da Manhã. E eu quero fazer essa pergunta que foi colocada em dúvida ali pelo nosso Rodrigo Viga na participação dele para o senhor. O que os caminhos até aqui indicam e os entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral indicam sobre a possibilidade de uma eleição indireta, da manutenção de uma eleição indireta no Rio de Janeiro? Vamos lá tentar explicar isso para a nossa audiência, eu tenho certeza que o senhor conseguirá. Bem-vindo.
Obrigado, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores que acompanham esse jornal. De fato, estamos aqui diante de um grande imbróglio jurídico em relação ao comando do Estado do Rio de Janeiro. Como bem salientado na reportagem, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu no âmbito de uma ação de investigação judicial eleitoral por julgá-la procedente, e isso gerou a cassação dos mandatos dos eleitos. O que ocorre agora é que há um questionamento numa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que aparentemente a decisão já estava tomada, muito embora julgamento virtual, então o julgamento ainda não se encerrou. E ontem o ministro Zanin, acolhendo um pedido liminar proposto numa reclamação junto à corte acerca da eleição indireta, ou de se realizar uma eleição indireta ou uma eleição direta no Rio de Janeiro. O que acontece nesse ponto, para esclarecer a todos os que estão nos assistindo? A consequência imediata de uma cassação de mandato de um governador em uma ação eleitoral seriam novas eleições. Acontece que, numa aparente manobra do então governador Castro, ele renuncia antes do julgamento. Portanto, há uma vacância do cargo de governador e o cargo de vice, que já estava vago anteriormente, diante da nomeação do então vice-governador para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, ocorre uma vacância antes do julgamento da AGE pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nessas circunstâncias, haveria uma eleição indireta. Então, o que o TSE está, o Supremo Tribunal Federal está analisando agora é se ocorreria uma eleição indireta ou uma eleição direta. E, aparentemente, caminhava-se no sentido de uma eleição indireta. Acontece que, nesse julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, em seu voto, ele traz o entendimento de que esta renúncia na véspera do julgamento da ação eleitoral foi uma manobra para se evitar a consequência da ação eleitoral, que seria uma eleição direta, porque a decisão ocorre há mais de 6 meses do término do mandato, então deveria haver uma eleição direta. Alexandre de Moraes traz, então, o entendimento de que esta renúncia seria uma manobra, portanto, estaria desviando do objetivo da norma jurídica, da lei eleitoral, e, portanto, ela não deveria ser considerada. Esse é o ponto. O PSD, então, ingressa com uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, sustentando exatamente essa tese que foi aventada no voto do ministro Alexandre de Moraes. Ministro Zanin faz, então, o quê? Como o julgamento de uma ação é prejudicial à outra, porque trata-se do mesmo tema, ele solicita, então, que o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que ainda não estava concluído, saia do plenário virtual e unifica as duas ações para que haja uma única decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto. Portanto, existe a possibilidade, sim, do Supremo Tribunal Federal entender que a renúncia foi uma manobra ilícita e, portanto, seria necessária uma eleição direta. É o que vamos aguardar agora a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre qual o entendimento que irá prevalecer.
Doutor, isso é algo novo? Existia uma jurisprudência sobre esses temas? Como é que a justiça julga geralmente esses casos pela sua, enfim, sua história aí na advocacia? O senhor já tinha visto algo parecido?
Olha, esse é um caso único, eu diria. A discussão, né, sobre os efeitos de uma cassação de um governador ou qualquer outro membro do executivo eleito numa AGE é algo comum, isso já aconteceu, temos vários exemplos aí na história da justiça eleitoral. O que tem de novo nessa discussão aí são duas coisas. Primeiro, no início do mês de março, o então governador Castro, antes mesmo do julgamento, ele aprova uma lei que altera as regras da eleição indireta. E na véspera do julgamento do TSE, em que ele já perdia por 2-0, ele renuncia. Então, isso é algo inovador, né? A possibilidade de uma renúncia de um mandato ter tido como motivação real uma manobra para escapar das consequências da decisão judicial que se avizinhava. Né? Isso é uma novidade. E eu acho que é esse que é o ponto mais polêmico dessa questão. O que os ministros do Supremo Tribunal Federal terão que avaliar agora é se essa renúncia foi uma manobra jurídica ou não, se ela tinha um outro viés.
Dr. Marcos Toscano, muito obrigado por conversar conosco aqui no nosso Jornal da Manhã. As portas estão sempre abertas e com certeza esse caso trará outros desdobramentos por aqui.
Não tenho dúvidas quanto a isso, eu que agradeço a oportunidade.
Um ótimo dia. E os astronautas que viajarão para a Lua na próxima quarta-feira já estão no local de lançamento no estado da Flórida, nos Estados Unidos, para a missão do Artemis 2. Confira com Pedro Trito.
Os 4 astronautas que estão prestes a viajar para a Lua chegaram na sexta-feira ao Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, para os preparativos finais antes da viagem. Os americanos Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch viajarão ao lado do canadense Jeremy Hansen e estão prontos para o lançamento previsto para 1º de abril. Eles iniciaram uma quarentena em Houston no mês passado e continuarão cumprindo a norma enquanto aguardam a aprovação da missão lunar Artemis 2, que vem enfrentando desafios tecnológicos e atrasos. Reid Wiseman, comandante da missão, disse que a primeira coisa a ser feita é realizar esta missão com sucesso. Haverá um grande número de incógnitas. Haverá coisas que não esperamos. Haverá dificuldades de comunicação. Haverá todo tipo de imprevisto. A primeira coisa que precisamos fazer é simplesmente realizar esta missão, reiterou.
We didn't expect there's going to be com linkage difficulties. There's just going to be all sorts of things. The first thing we got to do is we just got to fly this mission.
A viagem, que deve durar cerca de 10 dias, levará os astronautas em uma trajetória ao redor da Lua, embora eles não pousem em sua superfície. A viagem marcará uma série de marcos importantes. Será o primeiro voo tripulado à Lua em mais de meio século. Será também a primeira vez que uma mulher, uma pessoa negra e um cidadão não americano participarão de uma missão lunar. E será o voo inaugural tripulado do novo foguete lunar da NASA, chamado SLS. Christina Koch, especialista da missão Artemis 2, explicou que a equipe estará entre 6.400 e 9.600 quilômetros da superfície da Lua, muito mais longe do que a maioria das missões Apollo. Segundo ela, se a Lua estiver iluminada da maneira correta, especialmente nesta janela de lançamento, terá a oportunidade de ver com olhos humanos partes do lado oculto que nunca foram vistas antes.
That is new. That is different. We will have crew members and our colleagues orbiting Earth around the International Space Station.
O enorme foguete foi projetado para permitir que os Estados Unidos retornem ao espaço regularmente nos próximos anos. O objetivo, a longo prazo, é estabelecer uma base permanente que servirá como plataforma para uma exploração mais profunda. A missão Artemis 2 estava inicialmente programada para ser lançada em fevereiro, mas vários contratempos frustraram esse plano e até mesmo exigiram o retorno do foguete ao hangar para análise e reparos. A NASA identificou possíveis janelas de lançamento todos os dias entre 1 e 6 de abril e planeja transmitir a jornada histórica ao vivo, na esperança de despertar entusiasmo pela exploração espacial, assim como o programa Apollo fez com suas transmissões mundiais nas décadas de 1960 e 1970.
Rede Jovem Pan. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora por apenas 12 vezes de R$19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
9:03.
Repita.
9:03 da manhã. Os combustíveis são um dos principais produtos afetados pelos conflitos no Oriente Médio. E com a alta do petróleo, os efeitos são praticamente imediatos. É justamente sobre isso que a gente vai conversar com a Camila Yunes, que está de volta ao vivo aqui ao nosso Jornal da Manhã. Tem um levantamento que foi feito, inclusive, pela Agência Nacional do Petróleo, né, Camila? Conta aí pra gente. Bom dia.
Evandro, mais uma vez, bom dia a você, a Márcia. Pois é, Evandro, a ANP faz esses balanços, né, semanalmente para monitorar bem de pertinho como tudo isso tem se desenrolado, né? A ANP faz isso não só num contexto de guerra, mas claro que num contexto de conflito como esse fica ainda em maior evidência. A gente tem, portanto, esses números, Evandro, para a gente ter uma ideia. Nessa última semana, o aumento do preço do diesel, ela foi de 2,60%. Esse aumento foi de 2,62%. E o diesel já vai chegando a quase 25%. A gente tem uma arte para acompanhar aqui a elevação do preço do diesel e da gasolina. Olha só, o preço médio do diesel por litro é de R$ 7,45. A alta total desde o início do conflito, lá no dia 28 de fevereiro, foi de 23,55%. E onde foi o município com maior valor registrado? Lá em Porto Seguro, na Bahia. dia, R$ 9,35. Isso com relação ao diesel. Quando a gente fala da gasolina, o preço médio por litro é de R$ 6,78, teve uma alta de 7,9%, e o valor mais alto foi vendido a R$ 9,39 no município de Guarujá. Então, esses são os combustíveis aí que estão com os valores mais elevados, de acordo com este relatório da ANP. Vale a gente fazer um destaque também, Evandro, que o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, disse que esse aumento do preço do diesel acontece em todo o território nacional, mas que tem um destaque aí de forma geral para a região centro-oeste. É esta região que concentra os maiores valores, né, as maiores altas que estão concentradas aí quando a gente fala desse aumento do preço do diesel. O IBPT diz também que essa isenção que o governo federal fez no mês de março, né, para o PIS e COFINS, para a importação do diesel, ainda não teve o efeito esperado. E que tudo isso, todo esse cenário de elevação do preço do diesel, deve pressionar a cadeia de logística. A gente sabe, né, os caminhões que fazem as entregas, que deslocam o país afora, são movidos a diesel. Então, há uma preocupação muito grande com relação a esse preço e, principalmente, com relação a esse valor chegar na ponta final para o consumidor. Então, o IBPT alerta aí para essa pressão que tem sido feita na cadeia de logística. Houve, como eu disse, essa redução de acordo com a ANP nessa última semana. A gente vai vendo aí também alguns desdobramentos, algumas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com relação a esse conflito, mas fato é que já chega quase a 25% esse aumento do diesel. E, claro, impacta todo mundo, não só aqui no país, mas no mundo como um todo, né, Evandro?
Obrigado, viu, Camila Yunis. Vamos seguir nesse tema, né, Márcia?
Com certeza, porque o preço do petróleo, né, disparou não só no Brasil, mas em todo o mundo, afetou todo o ecossistema financeiro global. Vamos conversar com o professor Edmar Almeida, que é pesquisador do Instituto de Energia da PUC-Rio. Professor, muito bom dia, obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Esse fenômeno acontecendo agora evidencia muito a crise energética que a gente vive, né? Já era para o mundo inteiro estar vivendo uma transição desses combustíveis fósseis. E por que ela ainda não está acontecendo, professor?
Bom dia, Márcia. Bom dia, Evandro. Obrigado aí pelo convite, inicialmente. Efetivamente, assim, apesar dos esforços, né, de diversificação da matriz energética mundial, né, alguns países com mais vontade nessa transição do que outros, né, a dominância da matriz energética mundial ainda é do petróleo, gás e carvão. Né? Nós estamos falando aí de algo como 75% a 80% de todo o combustível consumido no mundo ainda vem dessas fontes fósseis. Né? Não é fácil você fazer essa transição ou substituir essas fontes fósseis, né? Porque, primeiro, o tamanho do mercado de energia no mundo é muito grande. Segundo, essa transição exige tem um custo muito elevado, existe mudança de padrão, de tecnologia, então tem uma inércia muito grande, né? Então, assim, ainda estamos longe, nós vamos conviver com petróleo e gás durante décadas, né? E esse processo vai ser gradativo, né? Até lá, né, a gente vai ter que conviver com essa instabilidade do mercado de petróleo e do gás, que são mercados muito sujeitos a a instabilidade geopolítica, como a gente está vendo aqui, né? Em particular, nos últimos anos, a gente tem visto uma grande volatilidade nos preços, e esse é um problema, né, para as economias mundiais. Enfim, isso causa choques externos na economia, disrupção em alguns setores da economia. Então, são problemas muito complexos que os governos vão ter que conviver com eles de agora em diante, né?
Professor, muito bom dia para o senhor, bem-vindo, obrigado pela presença aqui conosco no Jornal da Manhã. Nessa semana a gente viu a revista The Economist dizendo que o Brasil tem uma vantagem em relação a outros países do mundo por conta dos biocombustíveis. O senhor concorda com essa leitura e de que maneira que essa vantagem pode trazer mais sustentabilidade num cenário em que o conflito não se resolva tão rapidamente quanto esperado?
Veja, primeiro, quanto mais diversificada a sua matriz energética, melhor é para enfrentar esses períodos de volatilidade, né? Na verdade, é o que os analistas financeiros falam para a gente quando a gente vai para o banco, né? Olha, diversifica, porque se tiver alguma turbulência em nenhum mercado, você tem lá outros tipos de aplicação, etc. Isso vale para a energia também. Então, diversificação é a chave, né, para você conviver com a oscilação dos preços, né, e evitar que isso impacte negativamente na economia. O Brasil, certamente, é um dos países que tem uma matriz energética mais diversificada no mundo, até porque a gente conseguiu inserir na nossa matriz energética algumas fontes que outros países não conseguiram, né? O Brasil tem uma capacidade de produção de biocombustíveis que outros países não têm. Então, por exemplo, no mercado de gasolina, né? A gasolina que a gente coloca no nosso carro, né? 30% não é gasolina, é etanol, né? Ainda tem o mercado do etanol. Isso facilita para o Brasil manter, né, a estabilidade dos preços nesse mercado. Tanto é que a gasolina subiu muito menos aqui no Brasil do que o diesel. A gente está vendo que o diesel aí está disparando. O problema nosso no diesel é que a gente, primeiro, a porcentagem do biodiesel no diesel é pequena, cerca de 15%, enquanto que e a gente também importa muito diesel do exterior. Então, o nosso mercado está muito sujeito ao preço do diesel no mercado internacional.
Professor, e como é que o senhor enxerga essa dominação americana também, né? Esse monopólio de Trump agora mexendo com o mercado, né? Isso mudou toda a geopolítica global.
Veja, os Estados Unidos é o maior produtor mundial de petróleo e de gás, né? Eles controlam, de certa forma, né, hoje em dia, com a movimentação geopolítica, né? Eles controlam o que está acontecendo nesse mercado, ou determinam, né? Melhor dizendo, né? Veja, eu acredito que os Estados Unidos não estão imunes ao mercado, às oscilações do preço do petróleo no mercado internacional, né? Tanto é que o preço do diesel e gasolina está subindo lá também. O preço dos combustíveis são livres nos Estados Unidos, né? Na medida em que a guerra se agrava, e tudo indica que nós estamos indo para esse cenário, né? Nós vamos ter problemas cada vez maiores no suprimento de gasolina e diesel e de outros combustíveis, como querosene de aviação, né? O que eu acho que diferencia os Estados Unidos, países como o Brasil de outros, é quem exporta, né, não vai ter falta de produto, ou seja, não vai faltar gasolina no Brasil, não vai faltar QAV, diesel tem uma questão a gente vai ter que monitorar esse mercado, porque nós temos uma fragilidade ali, mas nos Estados Unidos não vai faltar combustível, mas o preço não vai ser um preço americano, tá certo? Cedo ou tarde, o preço, a disparada do preço que nós estamos assistindo no mercado internacional vai chegar em todos os países do mundo, porque esses mercados são interligados, né? É uma commodity mundial, né? Nós não estamos falando de um produto que só tem em alguns países, enfim, todo mundo consome petróleo, e quando falta petróleo nas Filipinas, na Índia, né? As empresas vão buscar petróleo onde tem, então elas vão comprar nos Estados Unidos, elas vão comprar aqui na América Latina, e a demanda aqui vai subir, o preço também, né? Então, ninguém está imune ao choque do petróleo. Alguns países têm algumas vantagens, mas do ponto de vista econômico, eu entendo que se a gente viver uma disrupção no mercado de petróleo, quer dizer, faltar petróleo no mundo, que é isso que a guerra pode causar, né? Hoje, cerca de 10% da oferta mundial de petróleo deixou de existir, não está conseguindo sair lá do Oriente Médio, né? No gás natural, nós estamos falando de 20% da oferta de GNL no mundo. Essa falta, né, ela pode começar a acontecer na Ásia, na Índia, etc. Primeiro, porque são países mais dependentes, mas no fim do dia, né, você vai ter que destruir demanda ou diminuir o consumo no mundo todo, né, para ajustar. Como é que a gente diminui o consumo? Aumentando o preço. E é isso que tende a afetar, né, as economias a economia mundial, porque o preço vai subir no mercado internacional, e aqui o diesel vai subir, o querosene de aviação vai subir, não há como você evitar isso. Aliás, esse subsídio que o governo está dando, né? Ele não vai ser suficiente, como não está sendo suficiente, para você voltar com manter os preços de antes da guerra. Então, acho que é importante, inclusive, trabalhar isso politicamente, avisar os consumidores, etc. Olha, estamos fazendo um esforço aqui para diminuir o impacto, mas se preparem, porque a depender do que vai acontecer na guerra, né, os preços podem ficar ainda mais altos e a gente vai ser afetado. É impossível que o Brasil consiga blindar totalmente o nosso mercado da crise internacional, até porque nós ainda estamos vivendo preços relativamente confortáveis, né? Porque nós, $100 o barril de petróleo é um preço normal. Aconteceu entre 2010 e 2014, preço de $100 o barril. Sim. Aliás, o dólar daquela época, que vale hoje muito mais do que $100 correntes, né? Então, assim, ainda a gente não assistiu ao impacto econômico que essa guerra pode trazer para o mercado de petróleo. Se o petróleo vai para $200 o barril, eu acho que é um cenário completamente possível, né? A gente espera que isso não aconteça, mas possível, se a guerra continuar, né? Você vai ter problemas muito sérios de preços da bomba, né? Muito diferentes do que nós estamos vendo aí. Esses $7, a gente vai lembrar dele com um certo saudosismo. R$7, aliás.
Edmar Almeida, professor do Instituto de Energia da PUC, muito obrigado por conversar conosco. As portas estão sempre abertas por aqui.
Eu também fico à disposição. Obrigado pelo convite.
Um grande abraço. E eu quero conversar agora e chamar os nossos comentaristas para a gente falar um pouquinho também sobre essa situação. Vou começar aqui com o nosso Acácio Miranda. Acácio, e a gente percebe que boa parte dessa situação está conectada também com o fechamento do Estreito de Hormuz e com a influência que o Irã exerce sobre esse espaço que, como o próprio nome diz, é tão estreito e que tem prejudicado tanto a situação. Você entende que pode haver algum tipo de movimentação no mundo que consiga retirar o foco da passagem de navios por uma área onde o conflito sempre pode reacender?
Evandro, sua pergunta tem muitas camadas, porque ela envolve não só aspectos econômicos, como aspectos geopolíticos e até uma eventual solução de logística, meu amigo. É importante nós observarmos, em primeiro lugar, que essa discussão sobre o aumento do preço dos combustíveis e derivados do petróleo está intrinsecamente associada à questão do Oriente Médio, que é uma região que nas últimas décadas, verdade seja dito, tem sido objeto de inúmeros conflitos. E a relação Estados Unidos-Irã, nesse momento, é o fator pontual que tem contribuído para o aumento dos derivados do petróleo. Porém, quando a gente pensa no Estreito de Hormuz e na sua importância geopolítica e na sua importância logística, não há, em termos geográficos, uma solução que seja compatível à utilização dessa localização. Então, de forma bastante objetiva, a única solução que se tem para a contenção do preço dos combustíveis é uma solução na questão do Irã. Mas nós temos acompanhado as relações dos norte-americanos com os iranianos e a relação dos norte-americanos com o Oriente Médio como um todo, e é muito difícil que se chegue a um consenso nos próximos dias. Então, esse aumento dos combustíveis será uma constante nos próximos tempos, com as quais o mercado terá que conviver e achar soluções. Nós falávamos ao longo da entrevista desse subsídio proposto pelo governo brasileiro, mas é óbvio que esse subsídio reflete em outros itens do mercado. Então, nós teremos, de forma bastante objetiva, um pouquinho mais de inflação nos últimos tempos, por mais que a causa esteja lá do outro lado do mundo.
Mônica Rosenberg, você falava aqui com a gente nos bastidores que achava que a guerra estava com um prazo determinado, né, para acabar, e que agora você perdeu um pouco as esperanças. Explica melhor essa análise.
Pois é, eu estava apostando que na próxima semana a gente já ia ver pelo menos um cessar-fogo. Os americanos estão, apesar de não assumirem os detalhes, estão conversando com os iranianos. Nós não sabemos até onde isso foi, mas do lado de Israel também já há uma sensação de que podemos passar para uma fase de mais calmaria e voltar a conversar. E aí o que nós vimos nesta noite foi que os Houthis começaram a atacar Israel e declararam que entram na guerra. Os Houthis, vale lembrar, são um dos três grupos de capangas do Irã. O Irã tem os seus capangas ali, o Hezbollah, o Hamas e os Houthis. E os Houthis já tinham atacado o Estreito de Hormuz há alguns anos atrás, há um ou dois anos, eu não lembro exatamente a data, já tinham mostrado a fragilidade de deixar um ponto tão nevrálgico, tão importante para o fluxo de petróleo mundial nas mãos de um grupo terrorista. São terroristas, são grupos que semeiam a violência, são grupos que têm objetivos muito claros e que não estão alinhados nem com a paz mundial, nem com a democracia, nem com o desenvolvimento econômico. O que eles querem é fortalecer o regime teocrático, autocrático, jihadista iraniano, e já havíamos percebido que era um perigo. O que pode ser feito agora é o que os Estados Unidos justamente estão fazendo, que é deixar circular o petróleo russo, que já havia sido tirado e que não circula, não passa pelo Estreito de Hormuz, para tentar agilizar. Inclusive, foi retirado o embargo no petróleo iraniano. Olha que coisa maluca. A venda do petróleo iraniano vai reforçar o próprio inimigo, mas é necessário por causa do mercado de petróleo, que necessita de um pouco de paz. E vamos ver se essa entrada dos Houthis não vem contrapor a minha disposição de que essa guerra não dure mais do que mais uma ou duas semanas.
Agora 9 horas e 21 minutos.
Repita.
9:21 da manhã.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês para economizar. Aqui não tem pegadinha. É preço baixo de verdade. Tem remédio de barra, tem genérico. São mais de 18 mil produtos com mega desconto.
Por que pagar mais caro se na Ultrafarma é muito mais barato?
Compre no site ultrafarma.com, aplicativo ou na mega loja Ultrafarma. Preço baixo todo dia.
Última chance, termina dia 31.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos chegamos na TV Aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV Aberta, Canal 51.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Um mês.
Agora 9h24.
Repita.
9h24. A defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, quer avançar na delação premiada já no mês que vem. André Anelli.
O banqueiro Daniel Vorcaro tem se encontrado diariamente com o grupo de advogados ligado à defesa dele, coordenado pelo jurista Sérgio Leonardo. As reuniões costumam ter início pela manhã e só terminam no fim da tarde na Superintendência Regional da Polícia Federal, onde o banqueiro se encontra preso desde o último dia 19. A expectativa é que até o fim do mês que vem, os advogados apresentem a proposta de delação premiada para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Os advogados não confirmam publicamente a data e nem a tentativa de conseguir benefícios mais vantajosos para Vorcaro do que aqueles que foram obtidos na delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, no caso envolvendo a tentativa de golpe de Estado. Mesmo assim, os advogados apostam no potencial da delação, que deve revelar o envolvimento de autoridades na suposta proteção relativa às fraudes bancárias do Master. Paralelamente a Vorcaro, o cunhado dele, Fabiano Zettel, também demonstra que pode optar por uma delação depois de ter trocado os advogados de defesa nas últimas horas. De Brasília, André Anelli.
Vamos chamar a Mônica Rosenberg e a Cássio Miranda. Mônica, a gente pode esperar uma delação estilo streaming, assim, série, com vários capítulos emocionantes. O que, que a gente pode esperar?
Eu diria mais um filme de terror. Meu medo é que saia uma porna chanchada com a peleleca. E o que a gente pode esperar é que vem muita coisa. Porque Vorcaro, nitidamente, tinha relações com toda a alta cúpula do poder em Brasília. E o que nós estamos vendo é que os políticos estão com muito medo. Se eles estão com medo, alguma coisa deve ter ali para ser escondida. Quando a gente olha todo o valor que foi envolvido na Operação Lava Jato, todo o valor que a Lava Jato conseguiu levantar de desvios, de fraudes, etc., transformando em dólar, aquilo dava aproximadamente 4 bilhões. Os desvios do Banco Master já dá 10 bilhões de dólares. Gente, é o dobro do que foi levantado pela Lava Jato. Então, é muito dinheiro, é muita gente e a delação realmente parece ser o único caminho, porque é muita coisa por baixo dos panos. Então, o Zettel já está conversando, já há notícia de que Mansur também estaria disposto a delatar e este será o caminho. Lembrando que delação não é depoimento. A delação é um caminho para a investigação e isso vai ajudar muito a nossa Polícia Federal a desvendar o que realmente aconteceu por trás, quem foram os responsáveis, quem ficou rico sem ter direito. E o Supremo Tribunal Federal já mostrou que está preocupado, tanto que não deixaram a CPMI do INSS continuar, porque ela estava cutucando a ferida do Banco Master. Cenas de muitos capítulos vêm por aí.
Cássio Miranda, e essa delação deve significar condições extraordinárias perto do que Vorcaro e seus aliados têm hoje, né? Porque o silêncio deles valia bastante.
Exatamente. Vorcaro fez um movimento, ou melhor, um não movimento, ao esperar se a sua rede institucional, se as suas proximidades e os seus parceiros seriam capazes de segurar esse processo. E já está muito nítido que, dada a divulgação, dado o interesse que a população tem em relação à história do Banco Master, isso não acontecerá. Diante disso, restam dois caminhos: enfrentar um processo ou a delação. E me parece que a delação é o caminho escolhido por ele. É importante nós ressaltarmos que, por mais que haja uma expectativa social, uma expectativa popular, que várias autoridades sejam delatadas, eu não tenho neste primeiro momento uma esperança nesse sentido. Eu acho que a primeira etapa desta delação, a primeira proposta de Daniel Vorcaro será relacionada a pessoas que tinham proximidade com ele, que talvez estivessem até acima dele nessa hierarquia no próprio Banco Master. Há quem diga que ele era, entre aspas, laranja de Nelson Tanuri. Então, talvez a primeira etapa mire Nelson Tanuri, por exemplo. Há também um núcleo político mais próximo ao Vorkaro que talvez seja abarcado por esta delação, como é o caso do presidente do PP, Ciro Nogueira, como é o caso de outros deputados que tinham um convívio mais próximo. E no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, são duas as figuras supostamente implicadas, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Estruturalmente, em termos jurídicos, a situação de Dias Toffoli é um pouco mais complexa. A de Alexandre de Moraes carece de um maior aprofundamento investigativo, carece de um maior aprofundamento probatório. Então, para nós resumirmos, a delação primeiro terá um núcleo empresarial, Nelson Tanuri, depois um núcleo político, dada a proximidade, e um terceiro núcleo, que é o núcleo jurídico, que no meu entendimento, repito, tem muito mais chances de abarcar Dias Toffoli que outros ministros do Supremo Tribunal Federal. E para encerrar, é importante nós ressaltarmos, há uma pressão por parte das autoridades para que essa não seja uma delação seletiva. Vorkaro já foi avisado e tem ciência dos elementos de prova que estão na mesa do Ministério Público Federal. Se a sua delação minimamente não englobar todos os atores e todos esses elementos de prova, ela será vetada, ela não será realizada. Então ele sabe que ela precisa de robustez, precisa de elementos concretos. Resta saber quais são os elementos concretos que o próprio Ministério Público aceitará e quais serão as consequências dessa delação, se ela será de fato uma delação do fim do mundo ou ela será só uma biribinha que estoura e não assusta ninguém.
Valeu, Acácio Miranda. E o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-deputado Rodrigo Bacelar, parlamentar afastado em decisão anterior e cassado pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos lá com o nosso Rodrigo Viga, que vai trazer mais um capítulo, uma camada dessa história bem cara de Rio de Janeiro, né, seu Viga? Bom dia, meu amigo.
É, tá parecendo aquele, não sei se você já comeu, já que você é glutão pra caramba, né, Gato Félix? Não sei se você já comeu aquele pão americano que é cheio de camadas, né? Que bota lá já. Geleia, bota maionese, bota alface, bota... Enfim, aqui no Rio a gente chama de pão americano. Então, aqui é o pão carioca ou o pão fluminense. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Cine, vamos que vamos. Márcia, pois bem, a defesa do Rodrigo Bacelar disse que já está recorrendo da decisão do ministro Alexandre de Moraes, o mesmo que já tinha mandado prender o Bacelar no fim do ano passado, e mandou prendê-lo novamente. Acha que foi uma prisão desnecessária, indevida, que o Rodrigo Bacelar vinha cumprindo todas as medidas legais, né, restritivas, e que não havia razão ou motivo para prendê-lo novamente. Acha até a defesa que é uma argumentação relativamente frágil. Por que que o Rodrigo Bacelar foi preso, não sei se você lembra, no ano passado? Porque ele foi acusado da chamada obstrução de justiça. Tentou atrapalhar as investigações da polícia e da justiça que resultaram na prisão do TH Joias, o ex-deputado estadual, apontado como braço do Comando Vermelho dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E aí eles falaram na véspera da operação da PF que essa operação iria acontecer. O Macário Judici Neto, que também é um desembargador aqui do Rio de Janeiro, foi outro acusado de vazar informações. E teve um telefonema lá que chamou muito a atenção. Era aquele telefonema em que o TH Jorge estava com um freezer cheio de picanhas, começaram a se lamentar, né? E as minhas picanhas, as nossas picanhas. E essa teria sido, segundo a defesa, uma das argumentações. O fato, meu caro Cine, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, que o ministro Moraes entendeu que Rodrigo Bacelar, dado seu peso político, sua influência, mesmo agora como ex-deputado, deputado cassado, poderia atrapalhar ainda mais a investigação desse episódio TH Joias, e que a prisão dele é importante para a garantia do que ele chamou de a garantia da ordem pública. O Bacelar vai passar por audiência de custódia, certamente essa prisão que foi efetuada lá em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, vai ser confirmada e pelas próximas horas, pelo menos, ele vai permanecer atrás das grades. Então, é uma semana inesquecível para a política do Rio de Janeiro, especialmente também para alguns personagens. Um deles é justamente o ex-presidente da Alerj e ex-deputado estadual Rodrigo Bacelar, que numa semana só, no intervalo de 3 dias, ele teve o seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral na terça-feira e na sexta-feira foi novamente preso por determinação do Supremo Tribunal Federal pela garantia, segundo Alexandre Moraes, da chamada ordem pública. Essa é a situação de agora, a situação de momento, porque daqui a qualquer instante você sabe que a verdade vai virar mentira, a mentira vai virar verdade, ou então os fatos podem mudar nesse tabuleiro complexo político eleitoral do Rio de Janeiro. E olha que o Bacelar, viu, Cine, só para fechar, já tinha bandeado do campo do Cláudio Castro para o lado do Eduardo Paes naquela discussão que a gente falou um pouco mais cedo sobre eleição indireta, governador tampão no Rio de Janeiro. Não está fácil, não. Não está sendo fácil, como diria a cantora Kátia. Lembra dela, né, Cine?